Olá, bem-vindo a mais um Arquest do Brasil. Meu nome é Otávio Pêssego. Estamos aqui com o Luciano Combé, arquiteto de soluções da Microsoft.
Olá, pessoal.
E hoje nós vamos falar sobre Application Lifecycle Management, ou ALM, em bom português, é gerência do ciclo de vida das aplicações. Luciano, primeira pergunta mais básica: o que é ALM aqui para o pessoal que está ouvindo a gente?
Bem, o ALM tem o propósito de gerenciar a ideia do ciclo de vida, de uma construção e manutenção da aplicação. O que significa isso? Desde o processo de você levantar seus requisitos, fazer sua definição de arquitetura, fazer as suas definições de código, classe, construção, testar e, consequentemente, aquilo entregar para dar manutenção posterior e resolver e criar novos recursos, toda essa cadeia, ou seja, todo esse conjunto de passos a serem seguidos, o ALM propõe atuar sobre isso, informando a todos os personagens daquele projeto como está o andamento dele, a todos os personagens como desenvolvedor, quais são as suas tarefas a serem executadas, aos testes, quais são os planos que eles precisam participar e à corporação em si, como está a saúde daquele projeto que está construindo e como ficará a manutenção dele no futuro.
E qual é a grande motivação final do ALM?
Bem, a grande motivação final do ALM, principalmente nesses dias de hoje, que nós temos que a tecnologia da informação é parte inerente ao processo de negócio, é aumentar a produtividade e dar maior visão da saúde dos projetos dentro das empresas.
Talvez também um pouquinho de consistência, melhor qualidade também embutida.
Sim. Um ponto importante, né? Se você pegar uma das disciplinas, uma das áreas do ALM, a gente está falando de área de teste. Não só teste simplesmente de testar se está funcionando um botão ou não, mas garantir que aquele requisito levantado está sendo entregue conforme esperado, seja em visão do requisito em si, ou seja uma questão de performance, uma questão de desempenho e como ele vai funcionar no processo final de empacotamento do produto.
Hoje em dia a gente ainda tem visto um conjunto de pesquisas que falam sobre uma taxa grande de falhas de projetos, né? Quais são as principais causas das falhas de projeto e onde é que o ALM, como que o ALM tenta atuar nessas principais falhas hoje em dia?
Bem, isso é bem interessante. Realmente, se a gente observar hoje, dentro de falhas de projeto, uma das grandes falhas que nós temos chama-se comunicação, né? O que significa? Todos os membros do projeto têm a mesma visão de como ele está sendo executado e quais são as partes que ele precisa ser tratado. Tá? Quando a gente pega o ALM, ele propõe isso, ele propõe unificar a comunicação através de um repositório, através de uma área centralizada desse conhecimento da empresa. Um segundo ponto importante é como o projeto adapta as mudanças que vêm ocorrendo dentro da corporação e como os membros podem aceitar ou não aquelas mudanças dentro da situação do seu projeto. Então, se a gente estiver falando aí de uma comunicação unificada, se estivermos falando de aceitar ou não mudanças ou como comportar dentro daquelas mudanças, e uma última é testes, né? Como garantir a qualidade do meu produto ao final. Hoje, se a gente pega, às vezes o produto muda o requisito no meio do caminho e a gente não consegue garantir que aquela qualidade vai ser ou não atingida dentro dos requisitos iniciais. Isso tudo gera a frustração de que você pode pegar um produto deficiente ou uma solução deficiente que não atende o que inicialmente o seu cliente ou o seu sponsor estava esperando.
O que você está me dizendo é que a maior parte do problema é gente, gente e comunicação. E aí tem processo que a gente pode fazer do ponto de vista de software é apoiar com ferramentas, é isso?
Exatamente, né? A gente fornece um conjunto de ferramentas que essas pessoas vão ter a sua desculpa, a sua comunicação unificada, vão ter um conjunto de ferramentas que elas possam ter maior produtividade sobre elas e, ao final, esse pacote todo gera um resultado esperado pelo sponsor ou pelo cliente.
Tá. E do ponto de vista hoje em dia de moda, né? O pessoal fala muito de ser agile ou não agile. Como é que você vê a tendência em relação à gerência do ciclo das aplicações?
Isso é uma questão bem delicada do agile ou não agile, métodos ou não. Na minha experiência, durante os últimos anos, eu vi várias tendências de processos, né? Eu vi épocas que se falavam de RUPI, épocas que se falava que tem que ter um gerente de projeto certificado em PMP ou outros métodos de trabalho, ou maturidade em si. A questão importante não é se agile ou não agile. A questão importante que toda essa comunicação esteja garantida e que o processo seja inerente à comunicação e unifique as informações entre as partes, tá? O Agile hoje, ele é muito abordado principalmente pela condição que ele permite aceitar mudanças dentro de um requisito que você está em desenvolvimento do seu projeto. Então, hoje, se você levar a questão de que nós estamos vivendo um ambiente de mudança constante, há uma grande procura por isso. Mas não necessariamente ele vai salvar o seu projeto, né? Você depende de pessoas, depende de ferramentas, e o processo é um desses três conjuntos que levam à entrega e resultado final.
Legal. E a questão de CMMI, né? O pessoal fala muito de CMMI, é importante para o mercado, mas ao mesmo tempo as pessoas muitas vezes não correlacionam o ciclo de gerência de aplicação com o CMMI ou então com o nível de qualidade, seja de desenho, de arquitetura e assim por diante, do outro lado. Como é que essas coisas se correlacionam?
É uma coisa, isso é bem interessante, né? Eu vi durante um bom período que às vezes as empresas procuram ir para um processo como CMMI, como eu contratar esse tipo de consultoria e, consequentemente, obter esse tipo de certificado, à espera que se obtenha a qualidade no final do seu produto. Ou seja, qualidade, lembrando de termos genéricos, ou seja, entregar no prazo, dentro dos seus requisitos esperados, dentro das condições esperadas. Isso não salva o projeto, né? O CMMI também ele é um processo, na realidade ele é uma maturidade que leva a sua empresa. Ele não vai salvar, você ainda depende de ferramentas e depende das pessoas trabalhando dentro deste conjunto. Então, por si só, você tem um processo, ele não vai salvar. O CMMI, ele verifica se o seu processo está ou não aderente à sua realidade, ou aderente à realidade que ele acredita que seja correta. Mas como está o treinamento da sua equipe? Como está a capacitação da sua equipe? Quais as ferramentas que você tem e que você está entregando ela que possa obter o melhor resultado? É no final que vai fazer a diferenciação. O ALM, como a visão, ele se propõe a atingir todos esses aspectos. Tanto que a visão dele é: eu não sou vinculado ao uso de processo, eu trabalho com processo. Pode trabalhar com Agile, com CMMI ou com qualquer um que você julgue importante. Mas por si só, o CMMI, ele não vai salvar, ele é vinculado, ele é parte do processo em si, mas não o salvador, como muito se acredita hoje.
Outra coisa que eu percebo muito é que a cada empresa que eu visito, eles têm uma cultura diferente, um procedimento completamente diferente. E como que tem gente que acha que não, existe uma única maneira de fazer, sei lá, RUP ou algum outro tipo de processo. Como você vê uma ferramenta aderindo a tão diversas maneiras de gerir ciclos de aplicação? Isso é factível? A gente consegue hoje em dia? Um Visual Studio consegue hoje?
Sim, tá. Importante ponto. Cada empresa tem sua própria realidade, né? Uma empresa que tem uma realidade de um negócio, por exemplo, uma indústria que tem todo um processo, que tem sua história, que é historicamente ela é um processo mais concreto, mais estruturado, ela tem a sua necessidade de processo específico. Uma empresa que é uma desenvolvedora de software, que ela precisa entregar versões continuamente para o seu mercado, é outro processo. Qual é a visão disso? O ALM, por exemplo, o Visual Studio Change System, que é uma oferta Microsoft, ele permite você flexibilizar o seu processo, a sua realidade de negócio, ao processo que ele dispõe. É, tanto que você tem um conjunto de processos de hoje já disponíveis que você flexibiliza para a sua realidade. Exemplo, minha empresa é uma indústria e eu preciso ter um comportamento. É, a minha empresa é um desenvolvedor de software, eu preciso ter um outro comportamento mais dinâmico. O ALM propõe isso, ou seja, eu entrego um framework, uma estrutura básica e você customiza a partir daí.
Tá. Eu acho que uma última pergunta aqui para essa primeira orquestra é: fala um pouquinho do papel do arquiteto dentro desse ciclo de desenvolvimento.
Excelente, né? O arquiteto, já me disseram uma vez, é uma coisa que eu gravei na minha cabeça, é aquela pessoa que é chamada no projeto para que ele possa trabalhar nele e garantir que aquele produto, no final, ele tenha continuidade de vida. Ou seja, trabalha para evitar o retrabalho no futuro. O ALM tem especificamente um momento que ele entra. Não é ciclo de vida, não é fase, mas é um momento que ele entra, que o arquiteto possa pensar quais são os grandes blocos de serviço que aquela minha aplicação predispõe ao mercado ou predispõe ao meu negócio, quais são as estruturas que eu utilizo em termos de tecnologia, em termos de ligação entre as tecnologias que eu vou estar trabalhando, para que em si eu possa entregar à minha equipe de desenvolvedores, de construtores de código e trabalhar por si só.
Mas ele fica só na parte da análise ou ele continua no projeto?
O ideal é que continue dentro do projeto. Só que não é continuar dentro do projeto simplesmente só fazendo mais outro tipo de arquitetura, mas validando e continuamente melhorando aquele processo, tanto no nível do projeto quanto no nível da organização. Por exemplo, eu descubro dentro daquele meu projeto que eu tenho algum componente que é comum com outras realidades minhas. O arquiteto, ele pode levar aquele componente para dentro da empresa e tornar comum para outros desenvolvimentos que você tem. Então, ou seja, você está reaproveitando código, conhecimento dentro da sua mesma organização, dessa mesma estrutura.
Obrigado, Condé, compartilhando aqui a sua visão aqui com a gente. Obrigado.
Obrigado.